Fala aí, galera. Aqui é Fábio Schneider.
Aqui é Dead Montana.
Nós somos do Dreadnoughts e você está ouvindo Heavy Nation.
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Fala, Headbangers! Começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 174, que conta sempre comigo, Fernanda Lina, na apresentação e produção, junto com meu queridíssimo Júlio Feriato.
E aí, Headbangers, é Fernanda, recém-chegada lá de Buenos Aires, né? Foi lá tocar com a Nervosa.
Estou quase gravando o programa em espanhol. Foi muito bacana lá. Mas hoje o assunto não é Nervosa, não é nada disso. Hoje o assunto é a banda Dreadnoughts, que veio direto do Rio de Janeiro para tocar com o Angra aqui, que vamos comentar sobre isso, e veio fazer uma visita ilustre aqui no nosso programa, e o pessoal aqui, os integrantes que estão aqui com a gente, vão se apresentar aí pra vocês, ouvintes.
Fala, galera, aqui é Fábio Schneider, sou vocalista da banda.
Fala, galera, sou Dead Montana, baixista Dreadnoughts.
E é isso aí, a gente tem muita coisa pra conversar aqui com eles hoje, mas hoje a gente vai começar ouvindo uma música, uma estreíssima, né, Julinho?
Pois é, o Angra, que acabou de soltar música nova, né?
É, falando em Angra, o que os caras tocaram com ele, vamos estrear aqui então. É,
vamos escutar aqui, vamos debater essa nova fase do Angra aqui depois, né?
É isso aí, vamos lá, Angra com Newborn Me.
E a gente acabou de escutar a nova música do Angra, Newborn Me, que é do álbum Secret Garden, que vai ser lançado em janeiro de 2015. E a banda soltou essa música como lyric video no YouTube. Quando esse programa for pro ar, talvez já tenha uma outra música deles disponível aí. Mas, começando, a impressão que eu tenho é que, você sabe, eu fui uma das pessoas que era contra a entrada do Fábio Leone na banda. Pra mim tinha que ser o Alírio Neto. Uhum. Ainda acho que tinha que ser ele, mas... Não tem como negar que ficou do caralho, né?
Putz, eu gostei pra caramba, viu, meu? Eu assumo que as últimas coisas do Angra, que eu gostei bastante, assim, de Angra quando eu era adolescente, assim, tipo Rebirth, sabe? Essa fase, assim, até o Temple of Shadows. Depois eu acabei não tava curtindo muito, assim,
até
os trampos
deles. Até porque
eles
não lançaram nada que presta, né?
É, depois assim, do Temple of Shadows. Eu não tava curtindo. Até o Temple of Shadows teve uma coisa ou outra que eu não gostei. Agora, essa música é bem legal. Eu acho que eles conseguiram mesclar um monte de elementos deles, assim. Tem umas passagens e umas melodias que são muito Angra, assim. É. Tipo, esse refrão melodioso super bacana, que não é refrão só com palavra, que é um refrão longo, mas acaba ficando pegajoso, assim, né? Num bom sentido. E outra coisa que eu achei legal também é que eu também... Assim, eu tinha visto o Fábio Leone ao vivo com Angra, eu não tinha curtido.
Eu
assim, ele cantando
as
músicas do André Matos ficou meio esquisito, assim. Mas agora, ouvindo esse single, eu acho que ele se encontrou, assim. Eu acho que tanto ele quanto o batera novo, Bruno Valverde, se encaixaram muito bem no estilo da banda, assim. Eu achei que ficou muito legal. E tem até uns elementos mais modernos, aquela hora que tem uma puta bumbo rápido com os arpejos, assim.
Até
tipo, um negócio que eu não tinha visto.
O riff inicial de guitarra ali. Não é uma coisa tão Angra assim também, né?
É, eu gostei bastante.
Eu gostei também.
Achei bem legal. E vocês, assim?
Eu achei que ficou do caralho, assim. É, você continua sendo o Angra, né? Acho que botar um pouco mais de peso, sem esquecer aquelas influências, né, deles, de mistura de estilos, aquela parte flamenca também ficou muito bacana. Eu curti muito. Uhum. Eu achei que a voz de Fábio Leone ficou muito boa.
Combinou bastante.
Combinou. Eu achei também que ficou bem dentro do que eu esperava.
Vocês que tocaram com o Angra aí, o que vocês acham do Fábio Leone ao vivo?
Olha, ele, assim, eu acho que ele bota muita personalidade, assim. Ele tenta não imitar, ele tem o estilo dele, um cara que tem até muita técnica, né? Bem apurado, acho que ele tem um lírico bacana. Eu acho que ele fez adaptação da forma dele, eu acho que ficou legal, né? É, às vezes é melhor ele fazer da forma dele do que tentar imitar, né?
Porque o André Matos, naquelas épocas de Angels Cry, só ele mesmo, né, cara?
É. Assim, hoje em dia nem ele mesmo, né?
Porque... muito agudo.
Aqueles agudos dele eram... Bravo. Fortíssimo.
E você, o que você achou?
Eles deram uma modernizada no som deles, né? Uma coisa que é necessário pra todas as bandas, né? E que tá muito legal esse single. Eu curti pra cacete.
Lembrando que no programa do Bruno Suter, eles soltaram metade de uma outra música, né? Que era mais power metal e também era muito legal. Né? Depois tiraram lá do YouTube, né? Acho que não tava legalizado ainda, né? Mas já dava pra ver que tá numa linha bem diferente esse álbum.
Pô, legal, mas eu desejo boa sorte, assim, com essa música eu acho que é um bom recomeço, assim, a própria música fala Newborn Me, né? Então, acho que é um novo nascimento pro Angra aí, pra melhor.
E é bom também, acho até legal os fãs do Angra não ficarem cobrando tanto agora do Fabiliani pra cantar igual o André Matos ou igual o Edu Falaschi, que é uma coisa também que eu escutei sábado, que é eu, o pessoal do Dreadnoughts, o Richard, que tá, a gente tava no show do Heavyland, lá no Guinness que rolou. E o baixista do Heavyland falou uma coisa bem interessante, não sei se vocês lembram. Ele falou, vocês já viram o Ozzy cantando música da época do Dio? Você já viu o Dio cantando música da época do Ozzy? Não, não, não canta, é só aqui que tem essa cobrança. Né? E é verdade, se for pensar bem, tem muito a ver isso aí.
É, eu acho que o lance é não ter a pressão, né? Às vezes quando não tem a pressão, o cara acaba adaptando e acaba ficando até melhor. Você vê, por exemplo, tipo, Bruce cantando Sign of the Cross do Blaze. Puta, é a coisa mais linda do mundo, sabe?
E tipo assim...
Sei lá, não que se compare, mas...
E não adianta querer cobrar do Fabiliani e querer cantar o Carry On, que não vai rolar mesmo.
Ah, não,
tipo,
rola,
não rola.
O Turning Heights, só,
não,
sei lá.
Não dá, ele tem o estilo dele, o André Matos tinha o dele, o Falaschi tinha um outro, então...
Acho que o lance é esse, é adaptar, né?
Adaptar e, pelo jeito, pelo que a gente ouviu aqui, tá bem adaptado.
É, eu acho que quando se compõe junto com a pessoa... Por exemplo, você vê o voltando a citar, você não tem nada a ver, mas voltando a citar, você pega tipo os discos do Blaze, assim, tipo o Blaze solo, eu acho do caralho, assim. Porque é ele cantando na zona de conforto dele, assim. Então eu acho que é legal. Quando a pessoa canta dentro do seu estilo, dentro da sua zona de conforto, fica muito legal, que é o que aconteceu com o Fabio Lione aqui.
Edu Falaschi no Walmart.
Tá total. E o Edu Falaschi no Rebirth, por exemplo. Zona de conforto dele.
Total.
Bom, e é isso aí. Antes da gente começar a falar aqui sobre o Dreadnoughts, vamos de música de novo, né, Júlio?
É, justamente do Heavyland, que eu acabei de falar aqui. A banda que a gente escuta, que a gente viu o show no sábado lá no Gillan's Inn, que é um pub novo que abriu aqui no centro de São Paulo. Dark Throne of Babylon, que é do álbum The End of Time, lançado em 2013.
E a gente acabou de ouvir a banda Brazuca Heavyland com Dark Throne of Babylon, do álbum The End of Time, do ano passado, 2013. E agora vamos começar a falar aqui com os nossos convidados. E o Dreadnoughts, pelo que eu fiquei sabendo, é uma banda já tradicional no Rio, e eu fiquei surpresa aqui em saber que vocês são de 1993, cara. Puta estrada. Conta um pouquinho aí pra gente dessa estrada toda. Vocês tiveram uma pausa no meio, né? Certo?
Isso, é. A gente tocou aí. A gente lançou o primeiro álbum em 98. Né, a primeira demo foi em 95. Depois o álbum completo, 98. E de 2000, mais ou menos, a gente acabou parando aí. E a gente retornou em 2005. Uhum. Aí não paramos mais.
E como vocês consideram a cena... Vocês fazem metal, heavy metal puro, né? Como vocês consideram essa cena do heavy metal no Rio de Janeiro, que é onde é o berço de vocês, e atualmente no Brasil todo? Como vocês veem essa cena heavy hoje?
Bom, o que acontece é o seguinte. No Rio de Janeiro a gente tem uma grande falta de incentivo das pessoas a curtirem mais heavy metal, ir aos shows de bandas de metal, né? E o que acontece? As bandas meio que se unem para conseguir fazer alguns eventos bacanas, né? Que é o que acontece lá. Mas a gente, estando aqui na capital de São Paulo, a gente percebeu que aqui o movimento é bem mais forte do que no Rio, né? É o que acontece. Né?
E assim, a gente não temos muitas casas assim para o estilo reservadas, entendeu? Na verdade, lá o espaço lá é o seguinte: sei lá, sexta para pagode, sábado para ploc, domingo, sei o que. De repente, domingo você consegue ou na terça-feira, assim.
Não tem um lugar tradicional lá do metal lá.
Não existe mais.
Igual tem aqui, tem o Manifesto, tem o Blackmore.
Não tem. Por exemplo, nós temos lá uma casa que sempre tem show de metal, que é o Odisseia, mas o Odisseia, assim, ele só funciona normalmente é domingo, né? É sábado lá, você fala,
Mas também não é todo domingo, salsa, esporadicamente, em alguns domingos, né, de mês, né?
Não é sempre.
Aí fica complicado o pessoal se reunir e tal... Mas lugar fixo para reunir a galera de metal.
Até existem locais tradicionais que só tocam heavy metal, mas são lugares muito pequenos e com a estrutura muito precária. Então, assim, eu não posso considerar como um point assim, para receber bandas assim, com uma qualidade dentro do aceitável, entendeu? Uhum. Acho que a gente tem que também ter que ter um pouco de... Tem que ter um pouco de critério, tem que ter um mínimo de condições de você colocar o seu som pra as pessoas ouvirem da melhor forma possível.
Mínimo,
né?
De qualidade ali.
Mínimo, né? De qualidade.
E vamos falar sobre essa volta de vocês em 2010 aí. Vocês voltaram com o álbum Dance of Ignorance. Conta um pouquinho pra gente por que, que vocês decidiram voltar depois desse ato aí, depois dos anos 90.
Bom, é saudade.
Aliás,
de tocar
junto,
né?
Por que, que a banda parou, aliás?
É, boa.
Eu acho que é aquela. Aquele desânimo que bate, acho que nas bandas, né, que a gente observa aí, de você estar lutando e você vê que não está acontecendo nada, entendeu? Não sei se talvez faltou mais ousadia na gente, ou se o momento era muito ruim, mas acabou que... É aquela coisa, começou a ter problema, a gente começa a achar que o problema é interno. Então a gente começa a botar uma culpa no outro. A gente nunca brigou, na verdade. A gente só desanimou e ficamos desanimados. E a gente, pô, vamos parar. Eu não quis sair, fazer outra coisa. Só que, assim, a gente depois notou que não deveria ter parado, né? Porque em 2005 a gente já tava desesperado pra voltar. A gente começou a falar, pô, vamos ensaiar, vamos. A gente voltava, assim, começava a tocar, assim, Rush, Ozzy, nada a ver.
White Snake.
Aí falou assim, pô, aí começava assim, pô, tem aquela música guardada, aquele riff, pá, 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 começou, pronto.
É, aí que delícia, né?
Muito bom. Aí em 2008 a gente já começou a ensaiar o álbum. Falou, vamos fazer, já temos músicas aqui, vamos começar. Aí nesse tempo a gente encontrou o Tribus e tal, a gente reencontrou o Tribus também, que tá um tempo sem se falar. Aí foi a pilha geral, né? Falou, porra, vamos fazer. A gente acabou de lançar o Execution, quer dizer, mais ou menos 2005, 2006, né? E aí a gente falou, pô, não, vamos fazer. A gente já tem um material, vambora.
Legal demais. E daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais sobre esse lance do Tribuze. Uhum. Mas antes eu queria ver com vocês aqui o seguinte. Vocês vieram aqui pra tocar com o Angra, né? Mas além desse show, vocês tiveram vários outros shows. Né? Tocaram com a Atari, com o Apple, várias outras bandas. Comenta um pouco com a gente como que foram esses momentos aí pra banda, essas aberturas, esse dividir o palco com essas grandes bandas. Acho que é sempre uma grande oportunidade, né?
É, uma oportunidade muito bacana. A gente tocou com a Atari, tocamos com Epica, tocamos com a Almar esse ano por duas vezes, né? E é legal você expandir o seu som pra novos públicos, né? Porque você sente que o público da Atari não é o mesmo do metal tradicional que a gente faz, né? Mas você percebe que a receptividade do pessoal é muito bacana pra gente, né? Então a gente... E até mesmo o próprio contato com o artista, né? A gente criou um vínculo de amizade com o pessoal do Almar, porque a gente passou praticamente 3-4 dias juntos, não foi? Mais ou menos isso. Então foi uma coisa muito bacana, legal, né? Pessoal do Angra, que, por exemplo, dessa vez eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas a gente já tocou outras vezes com o próprio Angra em 98, não foi? Na turnê do Holy Land.
Fireworks,
é. E, pô, foi, é muito bacana, entendeu?
E como foi o show, esse show aqui em São Paulo com o Angra? O que vocês acharam?
Pô, foi
animal.
Animal, foi foda.
Galera pra caramba.
Lotada, público altamente receptivo. A galera cantou com a gente lá. Gesticulou, bateu cabeça, foi foda. Inesquecível.
Bacana demais. Daqui a pouco a gente vai falar da fase mais recente da banda, o disco novo de vocês. Mas antes disso, vamos de música, né, Julio?
É, vamos com um clássico aqui. Não sei se você conhece essa banda, Fernando.
Acho que não.
Você que...
Cheese,
uma banda canadense.
Não conheço.
Na verdade, essa banda é uma banda clássica lá do Canadá, de não chega a ser heavy metal, mas rock and roll, hard rock. E ela ficou mais famosa agora por causa daquele filme islandês, Metalhead. Porque essa música faz parte da trilha sonora.
Olha, que legal.
É, então a gente vai escutar agora Cheese do Canadá com Heartless World, do álbum One Night Stand de 1979, quando eu tinha um aninho e você nem tava no saco do
pra
teu pai.
Pra mim faltava 10 anos ainda.
Foi, velho. Vamos lá.
E a gente acabou de ouvir um clássico que o Júlio desenterrou aqui, a banda Cheese, banda canadense Heartless World, do álbum One Night Stand, de 1979. A gente colocando coisa dos anos 70, hein, animal.
Pois é, que também é parte da trilha sonora do Metalhead, aquele filme islandês.
Islandês, nossa.
Muito foda esse filme.
Bom, e agora é hora do Metal Judgment, né, Júlio?
Pois é, a gente vai escutar 3 bandas nacionais, o trecho de cada uma dessas bandas. Nossos convidados vão avaliar, vão dizer o que eles acharam e ao final vão escolher uma delas para tocar inteira aqui. Vamos ficar primeiro aí. Essa banda se chama Ivory Gate, que é lá de Piracicaba, aqui do interior de São Paulo. O nome da música é Beyond the Black.
Que mas levada um... deliciosa, né? Essa é...
Né?
Nossa, animal.
E aí, o que vocês acharam do Ivory Gate?
Olha, faz bem o estilo de metal que eu gosto, entendeu?
Legal.
Sem muita complicação, entendeu? Direto.
Bastante melodia.
É, eu gosto assim.
Curti
muito
também.
Muito bom, muito bom.
Curti. Muito bom, vocalista nota 10.
Vamos escutar mais um pouquinho. Ivory Gate de Piracicaba aqui no Heavy Nation. O nome do álbum é The Devil's Dance, que foi lançado em 2011. E no YouTube tem um videoclipe dessa música também, que eles lançaram não faz muito tempo, não. Algo a mais acrescentar sobre o Ivory Gates?
Bom, fiquei curioso em ouvir o disco inteiro, né?
É, avaliar assim, pedacinho assim é complicado. Mas, porra, é, pelo menos isso que vocês me mostraram aí, muito bom.
Legal, vamos pra próxima aí, DJ. Uma banda velha conhecida nossa, né, Feru? Seventh Seal, daqui de São Paulo, com Soulless Reality, do álbum Mechanical Souls, lançado em 2013. Banda que conta com o grande vocalista Leandro Cassoilho, ex-Eterna.
Que arregaça, né? Olha a voz do Cassoilho, ele tem um drive muito legal.
Thiago Claro na guitarra, né? Thiago Oliveira
só amigos,
na outra.
Só grandes amigos na banda.
Só o pessoal da boa aí. E aí?
Porra, é porrada na orelha, bom pra cacete.
Também gostei muito aqui, porra. Só um porradão.
Produção bacana também.
É, bem gravado, vocalista também foda. Excelente.
Vamos escutar mais um pouquinho. Seventh Seal aqui no Metal Judgment, Soulless Reality. Vamos para a próxima. Esse é o Perception aqui de São Paulo, com a música Now Existence, do álbum Reason and Fate, lançado em 2013 também. Inclusive, esse vocalista não tá mais na banda. Agora é um outro cara no lugar dele. E aí?
Também, esse power metal tradicional, né? Achei pesado, bacana também. Vocalista também excelente. Não tá mais na banda, né? Mas.
Mas o outro que entrou, registro... até cantou até melhor do que ele, né?
É, muito bom também. Também curti bastante.
Hoje o paro tá duro, né? Só banda tá de qualidade, assim, tanto de
o que
produção,
eu acho legal porque... é que as bandas nacionais estão com top, assim, no mesmo nível das internacionais, até melhores, né?
É.
Eu acho que o público nacional deveria...
Falta o público enxergar dessa maneira, né?
Enxergar, entendeu? É o que tá faltando, né?
É. Vamos escutar mais um pouquinho do Perception. Perception aqui no Metal Judgment com Now Existence, do álbum Reason and Fate. Agora é a vez, qual banda que vocês querem que toque inteiro aqui?
Ó,
que mais agradou?
Pra mim é porrada na orelha, ó. Seventh Seal.
Isso é pros vocês. Dois?
Fiquei até nervoso.
Difícil, hein? Difícil, teria que... Acho que pra dar uma opinião melhor, teria que ouvir o disco todo. Uma música só é foda, hein? Puta merda, mas vamos lá.
É, da primeira impressão, às vezes, né?
É. Bom, eu...
Ivory Gates.
Ixi, agora? Tem que ser uma
tem que
só.
Entrar no consenso.
Ou
Seven Seals.
Ou Seven Seals ou Ivory Gates.
E aí?
Pô, eu também gostei pra cacete do Ivory Gates. Mas, porra, eu gosto pra cacete de Slayer, né? E, pô, o som, o instrumental deles, achei assim, bem Slayer, bem porrada. Por isso que eu simpatizei pelo 75. Mas o Ivory Gates também, pô, é muito bacana, cara. Tem metalzão direto, entendeu?
E aí,
E aí? Para o Reaper.
Bom, então, bom, assim, então em termos de levada, né, assim, levada, acho que o Seventh Seal, talvez eu, é que eu falo, eu teria que ouvir o disco todo, que eu não sei se todas as músicas são dessa levada, mas, assim, indo pro mais peso, mais punch, então eu ficaria com o Seventh Seal, pronto.
Então, Seventh Seal ganhou o Metal Judgment de hoje, vamos escutar Seventh Seal com Soulless Reality.
E a gente acabou de ouvir a escolha dos nossos convidados aqui no Metal Judgment, Seventh Seal, banda aqui de São Paulo, com Soulless Reality do álbum Mechanical Souls de 2013, aliás, um álbum muito bom. Falando em álbum, vamos conversar aqui, voltando a falar aqui com o pessoal do Dreadnoughts, vamos falar sobre o disco novo de vocês, The Hero Inside. Conta um pouquinho como que foi o processo aí de composição desse disco, enfim, tudo que vocês quiserem contar sobre
vocês são
curiosidades aí. Olha o Júlio.
Vocês são heróis por dentro por ter lançado o álbum.
Bom, o que aconteceu foi o seguinte, que logo depois que a gente fez o show com Épica, né, que foi o último show que a gente fez pra encerrar a turnê do Dance, pô, não foi nem 15 dias, a gente já tava já ensaiando músicas novas, ideias que a gente teve, né, pra compor esse disco, foi uma coisa assim bem rápida, mais ou menos, né, a gente, praticamente a gente compôs um tempo recorde, tanta música bacana, né, que esse disco pra gente nota 10, né?
A gente, na verdade, assim, não ficou aquela coisa de, temos X músicas e vamos escolher, não. É. Ficou pronto. Vamos fazer 10 músicas e pronto. Aí a gente tava, na verdade, a gente tava fazendo a 11ª, a gente falou assim, não, vamos fazer um disco 10 músicas direto, objetivo, sem mimimi, acabou, pronto. É. Ficaram então as 10 músicas.
Eu gosto de disco com 10 músicas, viu? Gosto pra caramba.
Os nossos... E uma característica desse álbum com relação aos outros, os anteriores, é que, assim, ele tá bem menor. Os outros álbuns eram na faixa de 60 e poucos minutos, 60 minutos. Esse aqui tem 40 e poucos. Então são músicas de 3 a 4 minutos. Acho que tem uma ou duas aqui que tem 5. Não sei. O resto é 3, 4 minutos.
O que comercialmente foi até melhor, né?
Exatamente. A gente acabou falando assim, não, vamos fazer um disco direto dessa vez, vamos fazer uma coisa objetiva. Pá, porrada, pum, acabou. Então saiu assim, rápido.
E o que tem de diferente dele pro lançamento anterior de vocês?
Bom, a gente sempre gostava de botar uma baladinha, a gente falou, não, dessa vez a gente não vai botar balada. Só porrada.
O legal também é que tem uma música instrumental chamada DX, né? Que mostra todas as nossas influências, né? E é uma música bem bacana também.
E as letras, assim, foi coisas do cotidiano, sempre. A gente nunca fez nada, assim, temático, tá? Coisas do cotidiano, abordando várias coisas engraçadas ou coisas, assim, diferentes, né? E é isso.
Tem uma música chamada Nomofobia, que fala exatamente sobre essa mania que as pessoas têm toda hora ficar mexendo no celular e tablet, postar coisa na internet, não sei o quê.
O nomofobia significa no mobile phobia, o medo de ficar sem o celular. Ela foi detectada, foi diagnosticada por cientistas ingleses, né, na década agora. E eu achei interessante o assunto, eu comecei a estudar isso e eu escrevi a letra, bem bacana. Dessa coisa da pessoa, sei lá, o cara hoje em dia, sei lá, o cara vai trabalhar, esqueceu o celular em casa, o cara volta.
Não é verdade.
Vai ficar sem o smartphone, ferrou. Eu achei bacana esse assunto, eu falei, pô, vou escrever sobre isso.
Esse disco, ele é recheado de grandes assinaturas aí, ele foi feito com a ajuda de grandes nomes aí, claro, além de vocês. Vocês podiam comentar um pouco aí pro pessoal?
O Tribuzzi, né, o Roy Z.
Exatamente, o Tribuzzi, só nome de peso, cara.
O Tribuzzi já é um amigo nosso já de longa data, né, e a gente gostou muito da parceria com ele no álbum anterior, no Dance of Ignorance. E a gente chamou ele mais uma vez para trabalhar com a gente no Rio Inside. E ele mandou uma música do álbum anterior pro Roy Z, que gostou muito, e resolveu trabalhar com a gente na mixagem, né? Então foi bem bacana.
A gente queria também... a gente gostou muito até do resultado do Dance, mas a gente quis inovar, falando, vamos fazer uma coisa diferente, né? Não é desmerecendo, muito pelo contrário, pô. O Alesão lá arrebenta, o cara é monstro. O Tribuzi também, e a gente falou, não, vamos fazer, porra, vamos fazer com o Roy Z, que eu acho que a sonoridade dele também a gente curte.
Ele só mixou, ele não deu pitaco em nada.
Nada, só mixou. Todo o trabalho feito pelo Tribuzi.
E o que esses nomes de peso trazem, assim, trouxeram de melhor ao disco, na opinião de vocês?
Eu acho que o que mais a gente precisava era assim, não, a gente quer uma opinião de quem tá totalmente fora do contexto aqui nacional. A gente quer alguém que tá, um cara nos Estados Unidos, acostumado com a música de lá, e o cara ouvindo um trabalho nosso, o que que ele faria? Então acho que talvez esse diferencial aí, né, seja importante. A gente acha que seria muito importante pro álbum. E eu acho que alcançamos aí o nosso objetivo, né? Eu acho que ficou bem diferente, assim, o tipo de sonoridade, né? Porque talvez a gente pense, porra, eu faria assim, né? A gente pensa assim, pô, vou botar com esse time. Não, o cara botou outro. Falou, porra, é isso.
Que legal.
É isso que a gente quer.
Que legal. Bom, então pra quem tá curioso aí de como soa o álbum produzido pelo Tribuzi e mixado pelo Roy Z, nada mais justo do que a gente tocar uma música desse disco de vocês. Aliás, a escolha de vocês. Qual som a gente põe aí pros ouvintes agora?
A primeira música, Final Seed.
Final Seed?
Final Seed,
então vamos
aí.
De Final Seed, música da banda dos nossos convidados aqui, Dreadnoughts, do álbum que eles acabaram de lançar, The Hero Inside. Toca aí. E a gente acabou de ouvir a música dos nossos convidados aqui do Dreadnoughts, a música Final Seed, do álbum The Hero Inside, que eles acabaram de lançar. E essa música aí, o começo, tem uma curiosidade aqui que vocês estavam contando pra gente nos bastidores, né? Conta aí pra galera.
Isso aí, é porque o ano passado foi um ano, assim, de muita manifestação, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então a gente aproveitou, já que a letra dessa música, assim como Abuse of Power também, que é a segunda faixa, fala desse lance de abuso de poder, manifestações, o povo reprimido e tudo mais. Então a gente aproveitou esse contexto, né? Que um contexto bem atual. E resolvemos colocar no início do álbum, né? Do álbum, na primeira faixa, colocando sons de manifestações de tudo quanto é lugar do mundo, da Ucrânia, Venezuela, Brasil.
Na Grécia também.
Muito bacana. Falando em atual, vamos falar agora do momento atual de vocês e o que vocês planejam aí pro futuro. O que vocês podem contar de novidade, o que vocês podem contar de planos aí pro pessoal que tá ouvindo?
A gente agora pensa em marcar aí muitos shows, né, pelo Brasil. E a gente tá pensando também em fazer mais um videoclipe, né? O primeiro nosso aí tá dando muito certo, tá, pô, a galera tá curtindo muito. Tá bem bacana.
Dreamcatcher, né? O nome
isso, a Dreamcatcher. E nós fizemos agora há pouco tempo um lyric video do The Hero Inside, né, que é o faixa título. E a gente agora tá vendo aí qual música que a gente vai desenvolver um novo clipe.
Bacana. Então é isso aí, quero ver vocês na estrada, hein?
Legal.
Com The Hero Inside. Bom, a gente tá chegando ao fim aqui da entrevista e eu queria deixar o espaço final para vocês conversarem aí com o pessoal que tá ouvindo. As palavras são de vocês.
Vou agradecer aí a todos aí. E agradecer também a presença da galera aí que foi no show aí do Angra aí, que curtiu com a gente. Foi muito importante. A gente tá querendo aí fazer o melhor possível de shows, conquistar aí todos os estados aí do nosso país. E a gente quer deixar o contato.
Claro, fiquem à vontade.
O nosso contato aí. A galera aí curtir aí o nosso perfil aí no Facebook. Temos a fanpage Dreadnoughts e temos o nosso perfil também, Dreadnoughts Brasil com Z. E temos o canal do YouTube também, Dreadnoughts Brasil com Z. Nosso channel. E o e-mail para contatos também, dreadnoughts@dreadnoughts.com.
É isso aí. Confiram aí Dreamcatcher, confiram o lyric video do The Hero Inside e acompanhem todas as novidades da banda. Aí, a gente deseja nada mais do que sucesso, né, Julio?
Pois é, obrigado pela presença. Também a gente tem que agradecer ao Richard Navarro, que tá aqui, que sempre traz umas bandas legais aqui pra gente, né? Ao DJ, que voltou de férias. DJ, a Edi, que sempre tá aqui tirando foto toda semana.
E a todo mundo que tem paciência.
E a todo mundo que escuta. Todo mundo que espera a Fernanda chegar, que ela sempre chega atrasada.
Enquanto, né, eu tô pensando nos meus Burger King, né?
Pois é. E a você, cara ouvinte, que escutou o programa até o final.
Exatamente. Muito obrigada por terem vindo. Contem sempre com a gente. E é valeu. Isso aí, Headbangers. A gente encerra dessa maneira mais uma edição do Revenation, edição de número 174. E a gente se vê na semana que vem.
Até a semana que vem.
Você acabou de ouvir na Rádio UOL Revenation.